Pai, porque é para o Senhor, é para o Senhor. O Senhor é digno, é soberano, é poderoso. Ah, Paizinho querido, é para o Senhor, Pai. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração. Receba, Senhor Deus, nesta tarde, cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar de uma forma sobrenatural. Que teu mover, teu Espírito Santo já esteja ministrando mais e mais no nosso coração. Assim como ministrou através do louvor. Que ele continue nos abençoando com a palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar, boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão animados? Muito mais que animados. Então vocês vão receber algo poderoso do Senhor, amém? Eu creio, você crê? Amém. O tema da mensagem que eu vou estar ministrando para vocês hoje é pequenos reparos para grandes transformações. Digam comigo, pequenos reparos para grandes transformações. Não conseguiu, irmã, deixar? Entenderam, né? Não rolou. Mas o tema da mensagem é pequenos reparos para grandes transformações. Você acha que é importante fazer reparo, manutenção? É necessário? Por quê? Por que é importante fazer reparo e manutenção? Para deixar em ordem, para restaurar, né? E eu trouxe um versículo que está lá em João 15. João 15, versículo 1 e 2. E eu fui contar a ministração para o Cristiano, que é o meu esposo. Ele falou assim, amor, não tem nada a ver, porque aqui vai falar de videira. E você vai falar de reparo, reparo lembra de construção. Eu falei assim, eu não sei, Deus mandou, eu vou, Deus que sabe. Ele não é de confundir as coisas desse mundo, né? Então eu creio que ele vai falar com você, através do versículo, e vai falar também através da minha palavra. Amém? Então vamos lá. João 15, versículo 1 e 2. Diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, se não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí eu falei, Cristiano, isso é uma manutenção, não é um reparo? Você está lá com a árvore, vocês vão saber muito melhor do que eu. Está lá com aquela árvore cheia, sabe aqueles galhos que fica tudo um para lá, um para cá, um para lá, um para cá? Não tem que dar uma podada? E para que ele dê mais frutos? Aí que as pessoas vão lá e podam, não é verdade? É um reparo. E quando falo em reparo, em manutenção, eu faz 13 anos que eu estou morando nesta casa onde eu moro hoje. E desde sempre o banheiro tinha o mesma carinha. E quando a gente se mudou, a gente não tinha dinheiro, então a gente colocou aqueles armarinhos. Sabe aqueles armarinhos que não é planejado, nada? A gente colocou lá no banheiro. E com o tempo, aquele armarinho foi estufando, acho que vocês já passaram por esta situação, né? Aquele armarinho do banheiro foi criando umidade e foi estufando. As paredes eram verdes e aquilo já não me agradava mais. Só que, gente, era o banheiro. E para reformar o banheiro, o que tem que fazer? Passar por toda a casa. E eu fiquei, durante algum tempo, acho que desses 13, acho que fiquei 10 protelando para fazer essa reforma. Porque eu sabia que ia dar problema, que ia dar situação. E mulher sabe como que é. Cimento, pedreiro passando por meio da sala, que ia pelos quartos, ia pelo banheiro. Toda aquela situação. E eu fiquei protelando em mudar, porque eu sabia que ia ter transtorno. Mas depois do reparo e da transformação, da manutenção, gente, meu banheiro ficou lindo. Hoje tem vidro até em cima, fechado box, você fica em uma sauna. Meu marido é quem fez tudo, ele vai lá, ele é meio que, vocês sabem, o pastor Cristiano, ele acha que ele é meio de mil e uma utilidades. Ele foi lá, ele reformou, ele mesmo fez os reparos. E mesmo assim ficou lindo. Dava vontade de ele ficar só no banheiro por algum tempo. E E não é assim quando a gente faz um reparo? Que a gente muda a casa da gente, ah, é tão gostoso, é prazeroso estar lá. E trazendo para a palavra de hoje, você acha importante fazer alguns reparos na nossa vida? É necessário fazer alguns reparos também na nossa vida? Sim, a gente precisa. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, para nós, é que a gente precisa reconhecer que a gente precisa de manutenção. O primeiro passo é a gente reconhecer, é olhar para aquilo e falar assim, não está me agradando mais, eu não estou satisfeita com isso. Eu preciso reparar, eu preciso fazer uma manutenção. Já deu o que tinha que dar. Eu não aguento mais ficar assim da mesma forma. Passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos na igreja e ainda tem situações que ainda acontecem, que ainda acontecem. E a gente precisa fazer essa manutenção, esse reparo que aconteceu aqui do fruto. Para que ele desse mais fruto ainda, ele precisou ser podado. E a nossa vida cristã é a mesma coisa. E eu quero perguntar para você, o que que não está te agradando na tua casa? Não estou falando agora de banheiro, cama, quarto. O que que não está te agradando na tua casa? Não somos templos do Espírito Santo? O que não está agradando? O que não está te trazendo prazer? Lá no ambiente familiar, o que está acontecendo lá? Está tendo briga? Está tendo discussão? O que está acontecendo na tua casa? Eu tenho certeza que todo mundo tem um pedido de oração, não é verdade? Todo mundo, família, gente, o mês da família. A família é nosso bem mais precioso, mas é onde a gente é mais confrontado. Não é verdade? É ali que o bicho pega. Agora apareceu, vocês ficarem lembrando da administração. Então, na família que a gente é mais... É ali, é ferro e fogo, né? E tem coisas que a gente precisa não aceitar mais. Tem coisas que a gente não pode se conformar. Passasse 10 anos, 13 anos para fazer um reparo. Você não crê que Deus é poderoso? Então, hoje é a tarde que vai acontecer o reparo na tua família. Nossa igreja é poderosa, é estratégias de Deus. O nosso mês é o mês da família. Então, não é à toa que Deus me deu essa palavra para trazer para a tarde da bênção. Tem algum reparo, tem alguma manutenção que precisa ser feita. E eu quero dizer, primeiro é reconheça. E o outro... Não existe culpado, diga, não existe culpados. E eu fui pesquisar um versículo lá, queria saber da vida de Adão e de Eva. E a gente já leu e releu tantas vezes Adão e Eva. Mas quem que falou com Adão, para o Adão não comer o fruto proibido? Deus. E quem falou com Eva para Eva não comer? A serpente. Então, Deus falou com Adão. E a serpente falou com Eva. E o que o Adão fez? A culpa foi da Eva. Porque a Eva é que me incentivou. Foi a Eva que me deu a moral de comer a fruta. Quis o quê? Culpar. Quis jogar a responsabilidade, o erro na Eva. Quero dizer para você que na tua casa não tem culpados. Não tem culpados. Muitas vezes a gente quer jogar a culpa no outro e o nosso ambiente familiar fica... Ah, é você. Não é você. Não é você. Quer sempre jogar o reparo e a manutenção porque o outro tem que fazer, mas e você? E eu? Se Deus te trouxe aqui, a manutenção é para você. Não adianta pensar no que está lá em casa. É fácil a gente pensar que a manutenção é para aquele que ficou lá em casa. É para o filho, é para o marido, é para o... Não! A gente precisa ser transformado pelo Espírito Santo todos os dias. E na nossa casa não tem culpado. O orgulho tirou Adão do jardim. Mas a humildade coloca o jardim em nós. O orgulho tirou Adão do jardim. Mas a humildade, ela vem aqui de dentro para fora. Então a gente precisa ser humilde, ter essa humildade em reconhecer que a gente também pode estar errando. E o que, que você está reformando na tua casa e não está tendo retorno? O que, que você está tentando construir e não está tendo retorno? Se as tuas atitudes forem boas, você está plantando amor, está lá tijolinho por tijolinho, colocando amor, colocando compaixão, você vai receber isso. Mas se você colocar cobrança, culpa, jogando um para o outro, o que, que você vai receber? Briga, discórdia, né? E outra história assim, que veio ao meu coração é na história de Davi e Golias. Eu fico imaginando aquela família. O Jessé, o pai da família lá de Davi. O pai de Davi. Eu fico pensando na situação que ele estava passando na cabeça. Tinha que derrotar, tinha que derrotar, tinha que derrotar. E o gigante era gigante, e o gigante era gigante. Quem que vai derrotar? E ficava um para o outro, um para o outro. Aí Jessé fala assim, Davi, vai lá e leva uns pães para os seus irmãos. Davi pegou os pães e foi para levar até os irmãos. Quando se deparou com o Golias. Eu acho que é ali que Davi foi ter a real noção do que tamanho era aquele Golias. E Davi pegou as pedras, deu os pães para os seus irmãos e foi lá e pegou as pedras. Sabe o que Deus falou comigo? Muitas vezes a gente está invertendo os papéis. Em vez de dar pão para as nossas famílias, dar alimento para nossas famílias, a gente está dando pedrada. A gente está dando pedrada, invertendo. A nossa luta é contra a nossa família? A nossa luta é contra os nossos filhos? A luta é com quem está lá tendo vício? Com quem está desviado da igreja? A nossa luta é com eles? Não, gente. A nossa luta está com eles? A nossa luta é contra quem? Obrigada, Aninha. A nossa luta é com o diabo, é ele que implanta as coisas na nossa família, é ele que implanta as lutas, as discórdias, as tribulações, o vício, a frieza espiritual, a nossa luta é com ele. Então a gente tem que parar de tentar alimentar o diabo e dando pedrada nos nossos entes queridos. Amém? Muitas vezes invertemos o papel e damos alimento para os gigantes e não para a nossa família. Toda reforma gera bagunça e desafios, mas é impossível a gente ter resultado diferente com as mesmas atitudes. Como que você vai ter resultados diferentes tendo as mesmas atitudes na tua casa? Ah, eu quero que meu marido mude, mas continua dando pedrada. Será que consegue ver Jesus na tua vida? Uma pessoa que só dá? Será que nossos filhos vão vir para a igreja se a gente não mudar nossas atitudes com eles? Será que vão ter vontade de vir para a igreja? Se a gente não mudar as nossas atitudes, nós não podemos ter resultados diferentes. Amém? E o outro ponto é construa ou reforme em silêncio. Diga assim para a irmã ou para o irmão que está do teu lado, fala assim, shh. Olhe para a outra irmã e fala assim, Diga, reforme, construa em silêncio. Não, mais alto, eu gosto de ouvir vocês. Diga, construa em silêncio. Agora sim, agora eu ouvi. Construa em silêncio. As pessoas vão ver tua família, aquela pessoa que tinha problema com o vício, vai falar assim, nossa, eu não vi mais ele no bar. Nossa, tinha briga na tua casa. Hoje em dia eu passo lá, não tem grito. Ah, eu passei lá frente da tua casa. Estão mexendo, né? Estão fazendo alguma reforma. No mundo espiritual, as pessoas vão ver que está tendo diferença na tua vida, que está tendo diferença na tua família. As coisas vão mudar por lá. Não aceite mais não ter essa mudança, não ter essa transformação na tua casa. As pessoas vão ver. Mas faça tudo em silêncio. Sabe por quê? Quando a gente está fazendo alguma reforma, sempre tem um enviado. Sempre tem algum enviado. Nossa, vai construir? Você tem dinheiro para isso? Nossa, mas de novo? Tem sempre uma pessoinha com uma gotinha de água fria, para não dizer outra coisa. Veneno mesmo, a pastora falou. Nossa, mas você vai na igreja? E ainda assim tua família está desse jeito? Você vai na igreja, vive lá na igreja? Mas e teu filho vive na balada, no bar? O diabo vai usar as pessoas para nos afligir, para nos afetar. No meio da construção, que você está todo animado, aí vai ter uma reforma, vai ter uma mudança, vai ficar bonito, vai ficar, vou fazer isso aqui, vou colocar uma florzinha ali, vou fazer... Vem alguém, nossa, mas você tem dinheiro? Nossa, mas vai fazer uma bagunça? Joga água fria. Joga água fria nos teus sonhos. O diabo vai querer matar. Ele não pode matar nossos sonhos, porque os nossos sonhos estão nas mãos do Senhor. Mas ele vai tentar afetar nossas emoções. Fazendo com que? Será que adianta mesmo? Não vem aquela dúvida? Ai, não sei se adianta mesmo continuar na igreja. Não sei se adianta ainda eu continuar orando, porque eu já estou orando. Há tanto tempo. E as coisas não acontecem. É esse tipo de coisa que vai colocar na tua mente. Desista. Pare. Não lute. Não precisa disso. Por que ficar se esgotando desse jeito? Eles vão tentar afetar nossas emoções. As nossas emoções. Mas não permita, amém? O fruto que Adão e Eva comeram veio de fora para dentro. Mas Maria tinha um bendito fruto que veio de dentro para fora. E é nesse Deus que nós cremos. É nesse bendito fruto, é nesse soberano Deus, é nesse poderoso que pode fazer todas as manutenções da nossa vida, que pode transformar. Não deixe jogar em água fria, não deixe que o diabo venha colocar coisas que você não pode, que você não pode, que você não pode. Nós temos um Deus soberano, poderoso. Ele não veio à toa, a pastora Regina ministrou ali para nós a ceia. Aquela cruz não foi em vão. Aquele sofrimento todo não foi em vão. E é nisso que nós temos que colocar a nossa fé. É nisso que nós temos que crer. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Tudo é possível naquele que crê. Ah, eu vou ver transformação. Ah, eles vão ver a mudança. Ah, eles vão passar aqui na minha casa e vão ver que está tudo diferente. Porque Deus transformou. Porque Deus está fazendo. E deixe que fale. Enquanto você estiver firme com Deus, no propósito de Deus, podem falar o que for. Porque você sabe em quem você crê. Você sabe em quem você crê. E Ele é com você. E com Ele é possível fazer pequenos reparos. E a transformação é com Ele. Amém? E o outro ponto é: cubra a tua casa em oração. E seja grato. E seja grato. Dê vitória por cada tijolo que você coloca. Dê vitória por cada tijolo que você coloca. Dê vitória por cada tijolo que você coloca. É o Senhor que está te dando. Por mais que sejam pequenas as vitórias, por mais que sejam pequenas as transformações, glorifique ao Senhor. Se teu filho estava desviado das drogas, um dia sem cigarro é vitória. Um dia sem bebida é vitória. A gente fica olhando para o gigante e não vê as pequenas coisas que Deus já está movendo. E as pequenas coisas que Deus está movendo é grandioso. é as pequenas transformações. Cubra a tua casa em oração. Seja intercessora, seja intercessor da tua casa e não aceite. Aqui não. Aqui é possível sim, aqui eu consigo, aqui é possível, aqui eu consigo. Todos os dias, em todos os momentos. Quando você começar a pensar que a luta, que a manutenção está começando a dar dor de cabeça, que o carrinho está passando no meio da sala, que está sujo o chão, que você possa olhar e falar assim, não, meu Deus é comigo, depois a obra vai ficar boa, depois vai ficar boa, depois vai ficar lindo. Eu estou passando por luta agora, mas olha, quando for para eu sentar na mesa, vai estar toda a minha família lá. Ah, não vai ter briga, não vai ter discórdia. Vai ser lindo o que Deus vai fazer na minha família. Eu já posso ver. Que você já possa ver. Quando a gente está sonhando com uma obra, a gente já começa a ver, a planejar. Já comece a ver, a planejar o teu milagre. O que, que você quer? O que, que você sonha? Qual que é o teu desejo? Sonhe, veja. Persevere, não desista. Cubra a tua casa em oração. Coloque Jesus lá, todos os dias, todos os momentos. É possível. Amém? Amém. E para finalizar. Obrigada. Era meu sonho, gente. Mais uma vez. Ah, era meu sonho. Vocês me ajudem, as minhas irmãs ali. Já vou acabar. Muito obrigada. Fiquei até comovida. Muitas coisas são destruídas por falta de reparos. Muitas coisas são destruídas por falta de manutenção. Se a gente não faz manutenção, numa pia que está pingando, qual que é o transtorno? Conta de luz, é conta de água alta. Se a gente não faz manutenção em um buraco na rua lá, o que acontece? Se torna um grande buraco. Quando a gente não faz pequenos reparos e pequenas manutenção na nossa família, coisas terríveis podem acontecer. Casamentos não acabam de um dia para a noite. Casamentos acabam por causa de pequenas coisas que não foram reparadas. Filhos se afastam dos pais, da amizade dos pais, por falta de manutenção, por falta de diálogo, por falta de olhar nos olhos e perguntar, está tudo bem? O que eu posso melhorar, como a Su fala? Pequenos reparos. Faça pequenos reparos na tua casa, que você vai ver grandes transformações. Não deixe o diabo falar assim para você, ai, não é nada. Deixe. Ai, deixa passar. Deixa passar. Outra hora eu vejo. Não. Pequenos reparos podem ter grandes transformações. A falta de manutenção pode ter grandes tragédias. Amém. E eu quero encerrar orando com vocês. Vamos ficar em pé, por gentileza? Quero que você pense em algo que, enquanto eu falava aqui, que você foi pensando lá na tua casa. O que, que precisa de uma manutenção lá? Será que é uma falta de diálogo com sua esposa, com seu esposo? Uma falta de diálogo com os filhos, com algum amigo, algum discípulo? O que, que precisa de manutenção? O que está precisando de mudança? Eu quero que você feche os olhos. E vamos estar em oração. Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, se o Senhor trouxe essas pessoas para ouvir esta palavra, Senhor Deus, eu creio que é para elas, Pai. E que o Senhor esteja colocando, Senhor Deus, a tua mão soberana neste momento, Senhor Deus, sobre cada vida de cada irmão que está aqui. E que o Senhor esteja olhando, Senhor Deus, os desejos, os pedidos, os anseios nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faz transformação, Senhor. Gera transformação, Senhor Jesus. Muda, Senhor Deus, aquilo que não está nos agradando mais. Nós colocamos diante do Teu altar, Senhor Deus, toda a amargura, toda a frieza, todas as brigas, todas as faltas de perdão, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor já fez grandes coisas na nossa vida, na nossa família. Mas ainda assim, Senhor Deus, nós precisamos, necessitamos da Tua presença em nossa casa. Sem a Tua presença, Senhor Deus, nós não podemos nada. Então, Senhor Deus, esteja conosco, opera em nós, através de nós, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, sair daqui hoje, Senhor Deus, com cheio da Tua presença, para que a hora que chegamos em nossa casa, Pai, a autoridade que há no nome de Jesus, todo mal vai ter que sair, toda enfermidade vai ter que sair, todas brigas, discórdias, desuniões vai ter que sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos ver grandes transformações na nossa casa, na nossa família, Pai. A Tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu já creio nisso, Senhor Deus, ligando aqui na terra, Senhor Deus, para que o Senhor ligue no céu. Que nós já servimos com a nossa família. Em nome de Jesus, que tenhamos testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus abençoe.